Sou o presidente Cacá, senador Cacá. Venho à tribuna nesta tarde de segunda-feira. Primeiro, agradecer ao povo gaúcho, porque neste sábado, a partir das 14h, sábado que passou, eu estive na Feira do Livro de Porto Alegre com o livro Nau Solitária, onde eu falo das grandes lutas aqui no Congresso Nacional, e uma delas é a do Aéreos, está escrito lá, a luta heróica desses homens e mulheres do Aéreos, que estão aqui sentados na cadeira de honra, que estão há um período sem fim esperando uma decisão, mais de uma década de expectativa, e até o momento não foram pagos ainda o que lhes é devido. Apesar da decisão do Supremo, teriam que estar recebendo, pelo menos já mensalmente, a todos os envolvidos, o correspondente a 35 milhões, que é para manter a folha, uma multa de até 100 mil reais, que não está sendo também paga, e a expectativa continua. Se eles voltaram aqui essa semana de novo, para que, enfim, o pagamento aconteça. E eu, de pronto, cumprimento a eles, contem com a gente, como sempre, e vocês estavam lá. A fila chegou a fazer 2 quadras, das 2 até em torno das 6h, porque eu tinha um voo, tive que sair, por isso tive que encerrar em torno de 20 para 5, eu encerrei. E nesse livro eu falo das grandes batalhas do Parlamento. Grandes batalhas que eu escrevi em artigos que foram publicados nos jornais. Então, meus companheiros do Aéreos, fica a você essa homenagem, a saudação. O senador Simon também fez um belíssimo livro. O senador Simon fez a entrega na quinta-feira e os comentários que lá vi, Simon, são dos melhores que um homem público pode receber sobre a sua obra, a sua história no Parlamento brasileiro e também no Executivo, já que Vossa Excelência foi governador. Fico aqui meus cumprimentos também a Vossa Excelência pelo trabalho realizado e pela obra que entregou ao povo gaúcho na última quinta-feira. Vou falar, senhor presidente, aqui, fazendo breves registros, mas um deles eu entendo fundamental, que é a aprovação da lei que conseguimos na última quarta-feira, a 434, que altera a jornada dos aeronautas. Faço aqui um elogio ao Sindicato Nacional dos Aeronautas, SNA, na condução da negociação do PLS 434-2011, o qual fui relator, que estabelece um novo marco regulatório para os profissionais que trabalham na área da aviação. Apresentei o substitutivo em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e um setor do empresariado que se tornou realidade e que agora vai lá para a Câmara dos Deputados. Saliento a importância na busca do acordo para que votássemos a matéria com tranquilidade e tivéssemos a certeza de que fizemos todos o melhor. É relevante ressaltar que, na condição de relator, ampliamos a proposta inicial do senador Braulio Maggi, no sentido de estabelecer uma legislação que aprimore a segurança de voos, no sentido de garantir a vida de todos aqueles que usam o transporte aéreo, não só passageiros, mas também a tripulação. O substitutivo apresentado por mim traz questões como escala de serviço, jornada de trabalho, folgas, revezamentos, limite de horas de voos mensais e anuais e muitos outros dispositivos que vão garantir a vida dos tripulantes e passageiros, combatendo principalmente a fadiga. Aprendi muito com esses profissionais e garanto que a fadiga de um piloto é diferente da fadiga de um comerciário ou, por exemplo, de um metalúrgico. A falha de um profissional por fadiga, que está no comando da aeronave, coloca em risco dezenas ou até centenas e centenas de vidas. Por isso, a necessidade de aprovarmos regras que tragam total segurança nas aeronaves em voo. Porque além da aeronave, no caso de um acidente fatal, como vimos, por exemplo, a questão do líder Eduardo, que faleceu recentemente, e um dos pilotos na falava da fadiga. O PLS 434 traz melhorias substanciais, em especial para a segurança dos voos, focada na fadiga dos tripulantes, que foi elaborado com fulcro nas normas internacionais de gerenciamento de fadiga humana. Dentre as melhorias, também há a previsão de uma remuneração adequada para o aeronauta que está à disposição da empresa em atividade ou mesmo no solo. É possível dizer, sem nenhuma preocupação de errar, que a aprovação do PLS 434 de 2011 foi um avanço significativo e necessário, mas nem por isso teve uma tramitação fácil. A elaboração da proposta final contou com um inestimável apoio da categoria, em especial da diretoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas, dos consultores dessa Casa Legislativa, da minha assessoria e da própria assessoria do Planalto. Quando o relatório foi apresentado em 26 de abril de 2013, fui procurado pela categoria, que solicitou um prazo para ajuste do texto. Em 2 de maio de 2013, retiramos o relatório para reexame e concedemos mais 30 dias para que as partes entendessem. No dia 4 de junho, conforme o compromisso firmado, o projeto voltou à pauta da CAS na forma do substitutivo por mim apresentado. Em setembro de 2013, realizamos audiência pública com a participação de diversos convidados, sempre com a intenção de formular uma proposta que atendesse ao interesse, eu diria, de todo o povo brasileiro. Participaram do debate Marcelo Ciliotti, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Bonley Aguiar, representante oficial do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, representante de Fernando Alberto dos Santos, superintendente do Sindicato das Empresas de Táxi Aéreos, Odilon Junqueira, consultor do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, representante da Arturo Spadelli, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, Amaury Montandon, representante de Carlos Seixas, presidente da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil, ABRAPAC, Paulo Rogério Licati, especialista em gerenciamento de risco de fadiga humana, Rafael Lara Martins, presidente do Instituto Goiano do Direito do Trabalho. Em maio desse ano, 2014, o projeto volta à CAS com as alterações sugeridas em consenso. A matéria foi aprovada em primeiro turno, no dia 4 de junho. Submetido à votação em turno suplementar, somos novamente em estado a conceder prazo para uma derradeira tentativa de acordo. O que foi dado? Foi concedido mais 90 dias. Em acordo firmado comigo e com o presidente Moca, porém o prazo se transformou em 5 meses, diante da dificuldade da apreciação da matéria decorrente do período eleitoral e para que as partes pudessem dialogar ainda mais. No dia 12 de novembro, é pautado para, finalmente, a votação em turno suplementar. Ocorre que, no dia da votação, o presidente Marcelo Ciliotti e o senador Moca me procuraram com a informação de que o representante da empresa aérea havia solicitado uma semana com a intenção de pôr um ponto final nas negociações. Na oportunidade, informaram que, se o prazo não fosse acordado, o senador Ciro Nogueira ingressaria com recurso para assegurar o adiamento em prol das empresas aéreas. Conversei muito com o senador Ciro Nogueira, conversei com todos. Enfim, concedemos mais aquele prazo. E, finalmente, no dia 12 agora de novembro, nessa quarta-feira passada, o projeto foi aprovado por unanimidade, com a participação de todos aqueles que quiseram debater o tema na Comissão de Assuntos Sociais. Vem essa tribuna para lembrar a todos a importância de mantermos vivo o acordo, pois o acordo que fizemos acertou que ninguém pediria vista, que ninguém faria recurso ao plenário. Nenhum senador daria assinatura para que o projeto viesse ao plenário e assim iria diretamente para a Câmara dos Deputados. Eu tenho certeza que os senadores vão honrar a palavra empenhada, o projeto vai para a Câmara e, se tiver que haver algum tipo de alteração, que se faça na Câmara dos Deputados e o projeto voltaria então para o Senado para darmos a última palavra. Para finalizar, quero dizer que foi uma boa luta. Fizemos o bom combate. Estou contente pelas conquistas dos trabalhadores e também das empresas aéreas, mas principalmente a conquista do povo brasileiro, que terá mais segurança no voo. Agradeço a todos, em especial aos senadores e senadoras que participaram ativamente desse debate. Uma nova página é escrita na história da aviação brasileira. Meus cumprimentos a todos. Queria ainda, senhor presidente, fazer mais um registro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo o projeto de lei 7082/2010 do Senado, que reduz para 6% a alíquota da contribuição previdenciária paga por patrões a empregados domésticos. Atualmente o índice é de 12% para os empregadores e varia de 8% a 11% para os trabalhadores domésticos. Foram 9 anos de luta, a insistência e persistência do Instituto Doméstica Legal para aprovação da matéria, que teve a relatoria da deputada Sandra Rosado. O texto havia sido aprovado em 15 de julho e a redação final foi aprovada por volta da meia-noite do dia 11. O presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, lembrou que o atraso na regulamentação dos direitos trabalhistas dos domésticos tem aumentado a insegurança dos empregadores e provocado demissões. Entre outro dispositivo, o projeto prevê também a instituição da guia de recolhimento da Previdência Social Doméstico com a inclusão da identificação do empregador doméstico. Desse modo, a Previdência poderá localizar o patrão, que é quem desconta o INSS do empregado e é responsável pelo recolhimento, nesse caso, facilitado. Eu tinha um projeto que exatamente nessa linha e ele foi aproveitado na construção do texto final, facilitando o recolhimento da Previdência para o empregador doméstico e, naturalmente, também para o trabalhador. O mesmo texto retira a possibilidade do empregador reduzir a contribuição previdenciária no imposto de renda. O argumento para isso é que essa dedução beneficia apenas os patrões na maior renda, que usam o modelo completo da declaração. Assim, o equilíbrio ficou no bom senso, atendendo a todos com a redução geral do pagamento a ser feito, baseado na contribuição da Previdência. Por fim, senhor presidente, eu quero só deixar registrado, mais uma vez, uma análise que eu faço da Previdência e dizendo que a Previdência brasileira é superavitária e que é fundamental que no ano de 2015 a gente construa uma política de aumento reais para os aposentados, que a gente altere de uma vez por todas o famigerado fator previdenciário que confisca a metade do trabalhador do regime geral da Previdência. É um compromisso que assumiram os presidenciáveis, no caso a presidenta eleita, que iria reabrir o debate para alterar o fator previdenciário. Ainda registro ao meu querido amigo Cristóvão, que ele não está no plenário, mas que o prefácio que ele pediu que eu fizesse sobre o livro que ele escreve, 10 dias de maio, está pronto e que eu encaminhei à sua assessoria e descrevo aqui, seu presidente, um pouco daquilo que senti ao ler e receber o convite do meu querido amigo o senador Cristóvão Buarque para testemunhar algumas breves palavras sobre 10 dias de maio, de autoria do nobre senador. Eu deixarei para fazer o registro no momento que o senador Cristóvão estiver no plenário, e aqui eu encerro o meu pronunciamento, pedindo a Vossa Excelência que considere na íntegra os comentários que aqui fiz. Obrigado, presidente.